E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar firmes e fortes aqui o nosso estudo do tópico de agentes públicos, seguindo aí esse tópico mega importante, tão cobrado que vale uma atenção especial. Olha só que legal, a gente estava vendo agora mesmo, no último vídeo, a diferença entre cargo em comissão e função de confiança, não é? Uhum. E tem uma característica muito legal entre os dois, que é o seguinte: quando a autoridade vai preencher um cargo em comissão e uma função de confiança, tem concurso? Não. É tipo Pokémon, né? Ele olha e fala, eu escolho você. É tipo Pokémon, ele escolhe. Ah, é? Eu que escolho? Aham, eu que escolho. Então eu vou colocar o pai, a mãe, o irmão... peraí, não é bagunça também, calma lá. Não é porque ele tem essa liberdade de escolha que ele pode sair fazendo uma bagunça danada. Por quê? Porque o STF chama isso de nepotismo. Nepotismo, professor? É, ele chama de nepotismo e a gente tem, inclusive, uma súmula que trabalha sobre o assunto. Olha só, deixa eu colocá-la aqui para você e a gente vai esquematizá-la já. Ó. É a chamada súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13 fala do nepotismo e ela fala um monte de coisa. Mas antes da gente ler a súmula, vamos esquematizar? Vamos esquematizar isso aqui, a gente volta para a leitura dela? Fica bem mais fácil do que pegá-la só ali na seca? Então vem junto comigo, ó. A gente tem aqui essa súmula vinculante, que é super cobrada em prova, que trata da vedação ao nepotismo. A gente já sabe que quem edita súmula vinculante é o STF. E essa súmula estabelece a vedação ao nepotismo. Nepotismo é feio, o STF não gosta. O STF fala que essa vedação aqui ao nepotismo que nós estamos falando, ela busca proteger, dentre outros princípios, tá? Dentre outros, não só esses, mas principalmente esses dois aqui. O princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade administrativa. Bom, são situações óbvias, porque a moralidade é imoral ele utilizar o poder que ele tem para colocar lá o filho, o irmão, a mãe, o pai. Não, isso é imoral. E também não é impessoal, porque a gente sabe que a autoridade pública atua buscando o interesse público. E se ele está colocando a parentaiada dele, usando aquilo como cabide, ele não está agindo de forma impessoal, beleza? Então, olha só, o que essa súmula entende? Ela fala o seguinte, que quando a gente trata aqui de um cargo em comissão e de uma função de confiança, a autoridade não pode, ênfase na palavrinha não, não pode colocar ali o cônjuge, o companheiro, o cônjuge, o companheiro e o parente. Cuidado com o grau de parentesco. Vira e mexe, a banca só vem e troca o númerozinho. Parente até terceiro grau. Então, olha o seguinte. Imagine que eu passei aí em um concurso público e o meu pai é o diretor daquele órgão. Ele pode me nomear para esse cargo? Esse cargo que eu fui aprovado em concurso, ele pode? Claro que pode, porque é cargo efetivo. Cargo efetivo não foi ele que me escolheu. Eu que fui lá e fui aprovado em concurso público. Se liga na pegadinha. É cargo em comissão e função de confiança, aqueles de livre escolha. Cargo efetivo não. No cargo efetivo ele não me escolheu. Eu fui lá, aprovei em concurso público, consegui. Então cuidado com a pegadinha, coisa boba, mas na hora da prova. A gente tá bizonho, né? A gente tá meio marcando. E cai numa pegadinha boba dessa, beleza? Beleza. Olha só, não pode então nomear cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Muito bem, muito bem. A gente vai ver que isso aqui alcança toda a administração pública, quer ver? Calma que a gente já volta para o esqueminha, ó. Vamos dar uma olhada aqui na súmula, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na súmula que a gente estava vendo antes. Ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que cargo de confiança ou cargo em comissão é a mesma coisa, tá? Importante a palavra cargo. Ou ainda de função gratificada, que seria função de confiança, na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, compreendido mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Caraca, o texto da súmula é meio chatinha, né? Mas volta aqui comigo, vamos voltar, depois a gente vem aqui de novo. Ó. O que, que a gente vê aqui? Que essa vedação que nós estamos vendo, essa vedação, ela é aplicada no âmbito da administração direta e também da administração indireta. E aqui no âmbito da direta, isso engloba os três poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. Quer que o tio te fale uma pegadinha? Ó, ó. Indireta. Indireta também? Sim, indireta também. Cuidado que a banca fala assim: ah, autarquia não, autarquia sim, empresa pública não, empresa pública sim, direta, indireta e Zé Fini. Cuidado que ela vai tentar tirar alguém dessa jogada, ok? Ok. Mas vamos imaginar uma outra situação. Imagine que há duas autoridades que são meio malandrinhos, sabe? Deixa eu colocar um exemplo aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui um exemplo para você. Imagina aqui que tem duas autoridades, ó. Aqui está o Zé, beleza? Que é a autoridade. E aqui está o João, uma outra autoridade. Ambos têm cargos em comissão ao seu dispor. Aí o Zé tem um filho, meio vagabundo, não faz nada, fica só fumando porcaria, não quer estudar, quer fazer porra nenhuma. Ele queria colocar o filho dele no cargo em comissão, mas não pode, porque é filho, está na vedação aqui, ó. O João é meio veião, sabe? Casou de novo, casou com uma esposa novinha, bonitinha. E o João sabe, ele está ciente que ele não está correspondendo com todos os seus deveres matrimoniais íntimos. Ele sabe que está devendo, né? A idade bateu, não tem azulzinho que resolve. E que, né? E assim, ele está vendo a esposa ali com umas conversas meio esquisitas com o vizinho. E resumindo a novela, ele quer colocar ela em um cargo em comissão para ela não ficar tanto tempo sozinha em casa antes que o pior aconteça. Beleza. Só que não pode. Por quê? Porque um é filho, outra esposa. Aí, eles têm uma brilhante ideia. Nossa, eles têm uma brilhante ideia. Fala assim, ó. O Zé chega e fala: ô João, você vem e nomeia meu filho, que ele não é nada teu, e eu vou lá e nomeio a tua esposa, que não é nada minha. Pronto. Pode? Ô, filho, você acha que a STF é bobo? Você acha que a STF nasceu ontem? Lógico que não. Isso aqui é o chamado nepotismo cruzado. São as chamadas designações recíprocas. Vamos anotar? Vamos anotar. A súmula também trouxe a vedação. Também trouxe a vedação ao chamado nepotismo cruzado. Esse não é o nome que está na súmula. Esse aqui é um nome doutrinário. O nepotismo cruzado é aquele que a gente viu, tá lá no finalzinho da súmula, que rola mediante designações recíprocas, beleza? Beleza, então o nepotismo cruzado pode? Não, claro que não. É aquele que é feito mediante designações recíprocas, certo? Certo, Thalios. Essa é a súmula que a gente tem aqui. Calma que eu vou aprofundar aí com você dois pontos. Bem de boa, bem tranquilo, bem suave. Mas vamos lá. Vamos entender aqui, primeiro, a súmula de uma forma mais simples. O que a súmula veda? O nepotismo. O nepotismo é colocar parente em cargo em comissão e função de confiança. Não rola, não pode, isso é feio. Isso aqui engloba cônjuge e companheiro, que é a mesma coisa, e parente até terceiro grau. Não pode também o nepotismo cruzado. Isso alcança a administração direta, a indireta também, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cuidado que é muito comum pegadinha, tentando falar que EP, sem, autarquia está fora, negativo, estão também englobados na vedação. Beleza, pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o print. Se a súmula, se a questão vem falando da súmula, pá, tá nessa parte aqui. Pronto. Pronto. Vamos elaborar um pouco mais. Olha só. Essa é a súmula que a gente viu. Leitura é importante, ok? Leitura é importante. Mas vamos aprofundar um pouquinho com uma exceção. Uhum. Tem uma exceção bem cobrada. Pronto? O tio pode trocar? Pode. Vamos colocar uma observação aqui, ó. Vamos fazer um OBS. Olha só o que determina a jurisprudência do STF. Essa regra que eu vou colocar aqui, ela não está na súmula. Ela está em uma jurisprudência, ok? Tem jurisprudência do STF que fala o seguinte, que essa vedação que nós estamos falando, essa proibição ao nepotismo, ela não se aplica, que essa vedação, ela não se aplica para cargos, vou colocar em vermelho também, para ficar bem destacadinho. Não se aplica para cargos políticos. Para cargos políticos. O exemplo que nós temos aqui, e que é justamente o exemplo que você vai ver em prova, que é o que a gente tem aí na jurisprudência, é o exemplo de secretário estadual e secretário municipal. Você já deve ter visto na tua cidade aí, o prefeito vai lá e coloca lá, o irmão como secretário do meio ambiente, o pai como secretário de engenharia, de obras, coloca lá, coloca direto, aí pode. Nesse caso, como são cargos de nomeação política, pode. Então, se é um cargo enquadrado como um cargo político, aí pode. Esses cargos políticos também são cargos de livre escolha, igual o exemplo que eu coloquei, secretário de Estado e o secretário municipal. Nesses dois casos, ele pode. Ministro, pode também, porque está na mesma regra, fechou? Está na mesma regra. Mas assim, Thalios, e agora? Olha, vamos lá. O que eu quero te ensinar não é só o conteúdo, é principalmente a fazer o X no lugar correto, sacou? Fazer o X no lugar correto. Se a questão vem falando da súmula vinculante 13, da vedação ao nepotismo e tal, tu vai naquela regra que a gente viu antes. Não pode. Cônjuge, companheiro, parente até terceiro grau. Fechou. Quando a banca quer trabalhar essa exceção, você não precisa adivinhar, você não precisa presumir. Estará expresso na questão. Ela vai falar para você cargos de nomeação política, cargos políticos. Olha, exemplifica. Secretário municipal, secretário do Estado, ele exemplifica. Então, você não precisa presumir. Se a questão vem na quadradinha falando da súmula, você vai naquela regra que a gente viu antes. Quando a banca quer trabalhar essa expressão aqui, essa exceção, na verdade, ela faz de forma expressa, beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Pronto? Pronto. Mas, tem um detalhe. Mais um ponto legal que o tio quer desenrolar com você, que às vezes confunde. Às vezes a banca chega lá e joga, né? O tio, o irmão, o sobrinho, o primo, o cunhado. E a questão pode falar ali, parentesco em linha reta, colateral, por consanguinidade, afinidade. Fica com medo. Calma, calma. Essa regrinha que eu vou te mostrar é uma regra que a gente pega emprestado lá do direito civil. Eu vou te mostrá-la aqui, que é como a gente faz para realizar a contagem de grau de parentesco. Isso serve para qualquer matéria, beleza? O que muda é o grau de parentesco. Às vezes pode ser segundo grau, terceiro grau, quarto grau, depende da regra. Mas a forma de fazer a contagem é a mesma. Essa não muda, é o que a gente vai fazer aqui. Bora Bora comigo aí desenhar a tua árvore genealógica agora. Vem cá, olha que legal, ó. Olha que bacana. A gente coloca aqui no centro a pessoa que nós estamos analisando, beleza? Ó. Bora colocar você aqui, ok? Para a gente analisar aqui a tua árvore genealógica. Vamos lá, vamos desenrolar. Tu sai da onde? Ai, professor, meu irmão falou que me acharam no lixo. É, eu também ouvi. Quem tem irmão mais velho sabe, né? Meu irmão mais velho falava que eu tinha sido achado no lixo, que eu fui adotado. Porque meu pai, minha mãe e meus dois irmãos mais velhos têm cabelo preto, preto, preto mesmo. O meu é mais claro um pouco, né? O meu é castanho. É que a luz iluminação não ajuda tanto a ver. Mas é castanho. Quando eu era novo, era mais loirinho, era mais claro. Nossa, meu irmão falava, não, você não é filho do pai e da mãe mesmo, você é adotado. É, a gente achou você no lixo e tal. Porque olha o cabelo seu como é diferente. Nossa, eu chorava. Era criança, né? Eu chorava. Aí uma vez ele falou que eu era filho do velho gambá. O velho gambá era um velho polacão, brancão, sabe? Tal, que morava lá perto. E ele falou, ah, você é filho do velho gambá. Você... Nossa, eu falei pra minha mãe bateu tanto nele por causa disso. Bem do velho gambá. Filha da puta. É mais coisa de irmão, né? Mas beleza. Mas aí esquece o que o teu irmão falou. Você sai da onde? Dos pais, né, pô? Dos pais. Então aqui tá você, beleza? Ó. Aqui estão os seus pais. Aqui estão os seus avós. Muito bem. E assim sucessivamente. Então aqui, ó, os avós saem dos pais, beleza? Tá aqui, ó. E os filhos, sai da onde? Ó, os filhos, ó, aqui tá você. Aqui tá os filhos. Aqui tá os netos. Beleza. Bem de boa, né? Que zero segredo. Ó. Agora, o irmão. O irmão sai da onde? Ah, o irmão sai daqui, ó. Pô, tu é uma estrela do mar que corta um braço, nasce o outro? Não, né, pô? Teu irmão sai da onde? Aqui dos pais. Então, os irmãos, ó. Quando a gente fala aqui... Escreve de novo. Quando a gente fala aqui, ó, dos irmãos, ele não sai de você, pô. Você não é uma estrela do mar. Não sai daqui, corta um braço, nasce outro. Não, né? Os irmãos saem aqui do pai. E aqui, dos irmãos, quem que a gente tem? Os sobrinhos. Tô te ensinando aqui, ó, fazer a contagem de grau de parentesco. Ó, que beleza. Ó, isso aqui você sabe, pô. Isso aqui é conhecimento presumido. Aí o tio. Tio tá onde? Tio tá aqui, né? Ó, os tios tá aqui, ó. Os tios são os irmãos dos pais. Beleza, ó. Os tios saem aqui dos avós. É só fazer um negócio bonitinho. E o primo? Os primos. Quando a gente fala dos primos, ó. Quando a gente fala dos primos. O primo é filho de quem? Aquele primo lá que fala que você, ah, já passou no concurso, você é meio burro, tá? O primo é filho de quem? É, filho da puta. Não, pô. Prima aqui, ó. Filho dos tios. Beleza? Beleza. Vamos contar? Vamos fazer contagem agora? Vamos lá. Ó, você tá aqui no meio. Sub 1. Para os pais, parente de primeiro grau. Os avós, ó, dois. Parentes de segundo grau. Moleza. Os filhos, a mesma coisa, ó. Um. Então é parente de primeiro grau. Ó, um, dois. Neto é parente de segundo grau. Vamos combinar que é meio óbvio, né? Agora, olha os irmãos, ó. É primeiro grau? Não, pô, não é estrela do mar. Irmão é como, ó? Um, dois. Então, os irmãos são parente de segundo grau. Agora, olha os sobrinhos, ó. Um, dois, três. Por isso que a gente fala que sobrinho é parente de terceiro grau. Olha o tio, ó. Um, dois, três. Então, tio é parente de terceiro grau. Agora, olha o primo. Saca só o primo, ó. Um, dois, três, quatro. Opa! Primo é parente de quarto grau. Nem parente direito é. Aham. Uhum. Então, quando teu primo, tua prima, vier te encher o saco, ah, e os concursos? Cadê? Já passou? Nada ainda? Você olha assim e fala, nossa, você é mesmo... Ah, tá, você é o fulano. Desculpa, é porque esse tipo de informação eu só forneço para parente. E você não é parente, né? Quarto grau e tal. Então, tipo assim, né? Melhor, né? Coisa particular, beleza? Nada pessoal. Tipo assim, isso aqui é assunto de família. Você Tá ligado, né? Então, porque primo nem parente é, rapaz. Primo é quarto grau, sai fora. Primo é quarto grau. Olha só que legal, ó. Vamos agora a alguns pontos. Primeiro, filho é filho. Pouco importa se é filho consanguíneo ou filho adotivo. Isso não muda. É só você ver aí casais que têm filho de sangue e filho adotivo, não tem distinção. Tipo, ô filhinho, vem cá, o adotadinho, você também. Não, cara, filho é filho, entendeu? Não importa se é de sangue ou se é adotivo. Filho é filho, não tem diferença. E aqui, nós estamos falando de parentesco por consanguinidade, parente de sangue. Por isso que a gente coloca assim, ó, por consanguinidade. Deve ter visto, é parente de sangue. Olha que legal uma coisa aqui, que às vezes você olha assim na prova e fala, nossa, o que será? Já viu falar em linha reta e linha colateral? Cara, olha que beleza, ó, vocês vão notar, ó. Parentesco em linha reta, beleza? E em linha colateral. Fácil pra caramba. Ó, isso aqui é parentesco em linha reta e aqui em linha colateral. Ascendentes e descendentes. Caso a banca jogue esses termos, não vai ter pegadinha ali. Não é coisa que você tem que saber. É só não ter medo de falar que está correto. Ó. Ascendente e descendentes, linha reta e linha colateral. Tudo parente de sangue. Agora vamos lá. Quando vem aqui a tampa da sua panela, a sua cara metade, o cônjuge. Deixa eu colocar aqui de... Peraí, colocar um pouquinho para cá. Ó. Aí está aqui, ó. O cônjuge ou companheiro. Lembrando que o direito não faz diferença hoje entre cônjuge e companheiro. O cônjuge ou companheiro. Tá aqui a tampa da panela. É seu parente de primeiro grau? Negativo. Olha que bonitinho, ó. É como se você e o cônjuge fossem a mesma pessoa. Olha como o direito é romântico, ó. Ó. É como se você e o cônjuge fossem a mesma pessoa. É, entre aspas, um parentesco de grau zero. É como se fosse... Ó, não é parente, por isso que deve ter reparado que fala assim, cônjuge, companheiro e parente, sacou? Por isso que fala cônjuge, companheiro. Ai, que bonitinho, né, brother? Coisa bonita. É, mas tem um pequeno detalhe, né? Porque é o seguinte, tem o cônjuge, companheiro, aí tem aí, né? O sogro, a sogra, tem lá o sogro, lá a jararaca, aí tem lá, né? Os anexos, os capetinhas, os enteados. Tá ligado? Aí, a gente pega aqui, né? Do sogro e da sogra. Tem lá os irmãos da tampa da tua panela aí, os cunhados. Fosse bom, nem com o cu começava, mas isso tudo bem. Aí tem um detalhe, né, cara? É como se fosse uma só carne. Como se fosse, ó, uma só pessoa. Então, a jararaca é parente de primeiro grau. Os capetinhas são parentes de primeiro grau. O cunhado, cunhadão, só pai com rolo, segundo grau. É parente, cara. É a mesma coisa. Só que é parente por afinidade. Não é consanguinidade. Por isso que a gente fala parentesco por afinidade. É a mesma coisa. Então, na hora da prova, você não precisa ficar com medo da questão falar assim, ó, é por linha reta, colateral, consanguinidade, afinidade. Eu estou te explicando porque eu não quero que você memorize isso. Você não precisa gastar espaço na tua caixa de decorebas com isso. Isso aí é só para você conhecer o termo e ele faz sentido. Aí na hora que você vai fazer uma questão, você não fica com medo. Então, quando você fala aqui de contagem de grau de parentesco, é essa daí. É essa aí. A banca pode jogar um exemplo. Beleza? Beleza. É parente igual aqui também, viu? E só uma dica. Aquele papo, ah, separou da mulher para casar com a sogra. Pode não. Pode não. Para morar junto, tal. Mas casar não vai. Porque mesmo quando você larga ali do cônjuge companheiro, o resto continua sendo teu parente, cara. É, vai fazer o quê? Você larga da pessoa, não da família. Gruda, né? Vira família. Então, é complicado. E você casa junto com a família, tá? Por isso que não adianta. Ah, eu gosto da pessoa, a família é uma bosta. Mas, então, veja bem, cuidado, porque casa com a família inteira. Beleza? Agora, olha só. Quando a gente vai nomear para um cargo em comissão e uma função de confiança, Às vezes, deu um branco na hora da prova. Puxa vida, cara. Deu um branco na hora da prova. Vou te passar um bizu. Chulape na veia. Rapidão na veia. Para cargo em comissão e função de confiança, que é terceiro grau, você pode nomear as mesmas pessoas da sua família que você poderia dar um pega sem estragar a festa de final de ano. Como é? Deixa eu te mostrar. Olha só. Bom, eu acho que em linha reta eu não preciso nem explicar que não pode, né? Ah, mas o pai, a mãe, está vendo muita novela. Tá pegando as putarias erradas, entendeu? Por que não? Aí não rola. Linha reta não precisa nem explicar, né? Filho, neto, pai, vó. Ah, nossa, eu tô com tesão na minha avó. Não, né, pô? Isso aqui não precisa nem explicar. Isso aqui é óbvio. Agora, vamos lá. Irmão, irmã. Rola? Uns pega? Não, né, cara? Irmão, irmã. Pode ser mais bonito, bonita que for. Não rola, credo. Tio e tia. Imagina. Você vai lá, pega a tua tia. Aí chega na festa de final de ano. Todo mundo sentado na mesa. Olha pro teu pai e cutuca. Peguei aquela véia safada lá. Porra, mano, não, cara, não rola. Então vai pegar tia? Tio, não rola. Teu irmão vai achar esquisito. Pô, sobrinho, sobrinha. É igual filho, cara. Sobrinho e sobrinha é igual filho. Não adianta, teu irmão, corta o pinto fora. Não, é igual filho. Não tem nem o que falar, né? Agora, e o priminho? E a priminha? Que taque a primeira pedra? Quem nunca brincou de médico quando era criancinha? Que não me dá umas bitoquinhas pra, no priminho, na priminha. Priminho, priminha, pode. É tipo assim, né? Mas beleza. Tipo assim, ah, coisa de criança, coisa de priminho. Priminho, priminha, pode. Então, que taque a primeira pedra, né? Por quê? Como primo, prima é parente de quarto grau, aí pode nomear para cargo em comissão e função de confiança. Lembrando que esse exemplo aqui que a gente está falando é para a súmula vinculante 13, que é parente até terceiro grau, beleza? Cuidado que algumas regras em direito possuem graus de parentesco diferente. Por exemplo, deixa eu lembrar uma aqui. A inelegibilidade reflexa, que você estuda lá em direitos políticos, em direito constitucional, é até segundo grau. Então tem que tomar cuidado que, dependendo do caso, o grau de parentesco muda. Mas a grande maioria dessas situações de grau de parentesco que a gente estuda, em quase todas as matérias, a grande maioria é de terceiro grau. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí, que a gente viu aqui a nossa árvore genealógica para fazer a contagem de grau de parentesco. Muito bem. Muito bem. Tudo na veia. Tudo bem, tranquilo. Nunca mais você perde uma questão dessa parte aqui. E caso a banca jogue, ah, pode ir lá para tal coisa, o irmão, a tia, o sobrinho, pronto, a contagem está feita, fechou? Próximo vídeo a gente continua falando do tópico de agentes públicos. Forte abraço, até já!